Boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo para falar sobre como construir uma mente poderosa. Deixa eu botar até aqui já. Enquanto vocês vão chegando, será que eu posso fixar isso aqui? Fixar comentário. Como construir uma mente poderosa diminuindo a ansiedade? Boa noite, Maria, Denis, Sérgio, Kelly, Ju. Sejam muito bem-vindos, João. Bora trazer mais gente para essa live. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, a Gisele Finardi, que é psicóloga, e nós vamos falar sobre como nós vamos alinhar movimento e pensamento. E a Gisele é psicóloga e vai dar muitas dicas poderosas para a gente também. Vai ser uma conversa incrível aqui. Já pega papel e caneta, já senta num lugar que ninguém vai te incomodar. Para você anotar aí muita coisa, porque não tenha dúvida que vai ter muita estratégia para esse jogo nessa noite, tá? Já pega aqui, ó, o aviãozinho aqui embaixo, já passa para os teus contatos, para aquelas pessoas que você entende que tem que estar aqui esta noite para ouvir esta conversa. A ansiedade é uma grande causadora de resultados negativos na nossa vida. Nós vamos falar sobre isso essa noite aqui, tá? Então sejam muito bem-vindos, Dani, bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Gi, você já está? Você já entrou? Porque daí eu já vou te. Vou abrir aqui. Ah, já achei. Vamos lá. Quem nunca, né? Vocês estão me ouvindo bem? Vocês conseguem me ouvir bem? Até coloquei o microfone aqui, porque tem um certo barulho aqui na rua. E
Cheguei, Brasil!
aí, Gi, boa noite!
Olá!
Estão me ouvindo bem?
Eu estou te ouvindo bem.
Tá, deixa eu ver aqui que agora corta a minha cabeça, eu acho. Deixa eu levantar um pouco mais
Minha
aqui.
cabeça está cortada também, será?
É, não, tá, não tem problema, tá tudo bem. Já
Pronto,
tem gente botando ali, oi, tia
cabeça.
Gi!
Oi, querida!
Gi,
E
seja
sabe que uma
muito
das coisas mais
bem-vinda.
importantes é que a gente fala, né? As pessoas que são os nossos próximos, as pessoas que são do nosso círculo de influência, estarem com a gente é bom, né?
Sim, com certeza. Uma grande vitória na vida da gente é quando as pessoas que estão à nossa volta, assim como você, que é minha amiga, né, acreditam no nosso trabalho, né? Eu acredito no seu, você no meu. Então, esse é um grande indício de sucesso. Eu sempre falo, né? Sucesso não é
Verdade.
estrelismo, mas é o que a gente pode entregar para as pessoas e as pessoas à nossa volta acreditarem na autoridade que a gente tem em relação a isso. Gi, seja muito bem-vinda. Eu já vou deixar você se apresentar, tá? A Gi é uma convidada muito especial. E vem aqui essa noite para ter uma conversa. A verdade é que nós vamos ter uma conversa de amigas profissionais aqui,
Bate
trazer
papo.
muitos insights para vocês, tá? Muitos insights, muitas formas de fazer as coisas diferente para que você possa ter uma vida de mais resultados, tá? Para quem não me conhece, eu sou Jucinones, eu sou mentora comportamental, sou palestrante, sou escritora. E eu sou especialista em desbloquear o potencial estratégico e comportamental através do desenvolvimento de inteligência estratégica e comportamental, ajudar os profissionais a performar na sua carreira e nos seus negócios. Isso é o que eu mais faço nos meus dias. E claro que a ansiedade é um grande impeditivo, né, na maioria das vezes, para as pessoas usarem todo o seu potencial também. A gente vai falar aqui da ansiedade positiva, não existe quem não ansiedade nenhuma, então não vamos pirar, né? Vamos parar de ser doida e sair dessa ideia de que em algum momento da vida eu não vou me sentir ansiosa, né? Mas a gente vai explicar assim, como que vocês podem controlar, gerir a ansiedade para trazer mais resultados e por que que a ansiedade ela faz parte da nossa vida, tá? Então, Gi, antes de a gente começar o assunto, se apresenta aí para o público rapidinho. Fala quem é Gisele Finardi.
A Gisele Finardi é psicóloga, sou formada já há 25 anos, eu sou especialista em quebra de resistência. Essa acabou sendo a minha especialidade, porque desde que eu comecei a fazer a faculdade, em todas as minhas especializações, eu percebi que se tem uma coisa que trava a nossa vida é uma resistência interna que a gente tem para a mudança de algo, né? Que seja uma crença, seja um comportamento, seja um estado emocional que a gente carrega há muito tempo. Então, essa é a minha especialidade, é isso que eu faço. Sou mentorada da Jússi, né? Trabalho com a parte clínica, somente para adultos, não atendo crianças, adolescentes em alguns casos específicos, mas geralmente adultos e na área empresarial, né? Com mentoria também para a área empresarial. Essa é a Gisele.
Que legal, temos muitas coisas para aprender juntas e trazer aqui para vocês também muita coisa. Eu e a Gi, nós somos amigas e ela é minha mentoranda nesse quesito de justamente nessa área dos negócios, né? Para ela performar os negócios dela, estou mentorando ela para vocês entenderem. E as nossas conversas de café da manhã, quando nós estamos juntas na praia ou nos cursos que a gente faz juntas, as formações que a gente faz juntas, são umas conversas muito doidas, né? Doidas positivamente, né? Porque nós realmente vivemos aquilo que a gente ensina e nós buscamos entender os processos na gente primeiro, para depois fazer com que vocês entendam os processos também. Estamos apaixonadas pelo que fazemos e estamos fazendo muitas coisas juntas e vamos trazer aqui, inclusive hoje, uma novidade muito legal para vocês, tá? Então, a ansiedade, ela costuma ser chamada do grande mal do século, né, Gi? Eu digo sempre que a ansiedade é um medo desregulado, né? Porque, querendo ou não,
Exato.
quando você está ansiosa, você está com medo de algo. Nós nem percebemos isso, mas quando eu estou ansiosa, eu penso, meu Deus, não vou conseguir fazer isso, acho que não vai dar certo isso. Será que eu vou conseguir pagar isso? Então, isso é o quê? Um medo de não conseguir, o um medo de não ser bom o suficiente, o um medo de não dar conta, o um medo de como vai ser o futuro. Então, nós temos que trabalhar muito mais profundamente, né? Depois eu quero falar aqui, Gi, até fiz uma anotação para lembrar disso, né? Eu quero falar sobre muitas coisas que as pessoas às vezes têm ansiedade, que você consegue organizar, diminuir, controlar, fazendo algumas ações básicas no seu dia, né? Como respiração, mindfulness, tal, que a gente vai falar aqui. Mas tem algumas situações que são muito mais profundas, né? Que são situações onde as pessoas têm uma conexão até no horário X, elas têm ansiedade porque elas têm alguma memória emocional daquele horário. Enfim, depois eu vou falar sobre isso. Mas, Gil, o que eu quero te pedir assim, existe no teu ponto de vista, né? Tu como psicóloga clínica, tal, existe ansiedade boa? Fala aí pro povo.
Existe ansiedade. A ansiedade, ela é nada mais, nada menos do que um processo que o nosso cérebro faz de antecipação de alguma coisa. Nós pouco vivemos no agora, muito vivemos ou no passado ou no futuro. Então, de acordo com aquilo que eu tenho registrado no meu passado, é o que eu projeto no meu futuro, né? Então, existe uma ansiedade que a gente pode chamar de ansiedade boa, que é o quê? Eu me preparar para algo, eu saber que eu preciso trabalhar mais em alguma coisa, ou estudar mais alguma coisa, ou me preparar mais para alguma coisa, para uma determinada situação. E aí sim é uma ansiedade que faz o quê? Ela me movimenta para eu fazer alguma
Sim.
coisa que eu posso estar em déficit, né? Ou que eu preciso saber um pouco mais, ou que eu preciso ter mais disciplina, né? Então, essa pode
Sim.
ser considerada uma ansiedade boa, pode ser considerada uma ansiedade, porque se não fosse essa ansiedade também, a gente não ia se mexer, tá? Então, se não fosse se não fosse um pequeno medo, eu lembro de uma vez que a Fernanda Montenegro, isso já há muitos anos, ela disse que cada vez ela foi no programa do Jô Soares e ele perguntou para ela se ela ficava nervosa antes ainda de entrar no palco. Isso
Sim.
ela já com anos de palco e de televisão e tudo mais. E ela disse: eu sempre fico ansiosa antes de entrar no palco.
É sobre
Mas
essa
é uma
ansiedade.
ansiedade de uma pré-ansiedade, de uma preocupação, mas não uma preocupação negativa, mas no sentido de eu querer dar o meu melhor, né? Então
Eu
pode,
falei
isso
hoje
sim.
numa mentoria numa empresa, de ver se você concorda. Eu falei hoje numa mentoria numa empresa que quem não tem ansiedade nenhuma chega a ser irresponsável, né? É uma pessoa que não tem responsabilidade sobre as suas ações. E quando nós temos um relatório para entregar, uma prova para estudar, porque, por exemplo, a pessoa fala assim: não, mas é assim, ó, eu acredito que eu vou passar nessa prova. E eu falo: você estudou? Né? Porque você tem que estudar. A ansiedade te faz estudar para uma prova, a ansiedade te faz te preparar para uma viagem, a ansiedade te faz fazer um relatório antecipadamente para que você não entregue atrasado. Mas nós vamos falar aqui não da ansiedade básica, eu quero que você entenda que você nunca vai ser uma pessoa que nunca tem ansiedade.
Não existe.
Não tem como zerar, é como medo, não tem como zerar. E como a ansiedade é um medo desregulado, né? Então, o que você tem que fazer? O que a gente vai falar aqui é sobre o equilíbrio das coisas. Se alguém falar para você, não, porque eu não tenho ansiedade nenhuma, foge. Foge, para de ser doida, foge. Por quê? Porque é fato que essa pessoa tem algum distúrbio, porque naturalmente tem momentos que você não está ansiosa, mas nunca tem ansiedade de nada. Você é o verdadeiro inspirador da música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E você viver a vida com leveza, estando mais no presente, é uma coisa, que é o que a gente vai falar muito aqui, que é o que o meu livro sobre o Poder de Parar e Perceber fala. Agora, você nunca ter ansiedade é um problema muito grave,
É
porque você
interessante
não vai ter a
porque
medida.
é interessante isso que está falando. A pessoa fala assim: ah, eu nunca estou ansiosa, deixa a vida me levar. Eu não é uma disfuncionalidade, que a gente chama de anestesias, né? A pessoa se ela tem tanto medo às vezes, ela tem tanta insegurança que ela entra num processo de anestesiamento emocional, inclusive. Aonde ela nem define mais objetivos. Então, se eu não tenho objetivo, se eu não tenho meta, se eu não me preocupo. Eu vou me preocupar com absolutamente nada, né?
É,
Mas isso
exatamente.
é um anestesiamento por um excesso, inclusive, às vezes, de medo, ela pode entrar nesse processo de anestesiamento. Né? Então,
Mas
tem uma
isso aí é uma
disfuncionalidade?
coisa mais patológica, né?
Sim.
Nós vamos falar que
Sim.
isso tem que procurar realmente ajuda médica, clínica, né? Nós vamos falar aqui dessa ansiedade que faz com que a gente trave os nossos processos. Trava os nossos processos. Eu digo que a ansiedade exacerbada, que é a ansiedade em excesso, ela é como um nó na mangueira, né? Que faz você tenha ali, tá na torneira, você abriu a torneira, você vai molhar a planta, você viu que tinha água, e quando você chega, você diz: meu Deus, mas cadê? Não tem água. Você vai ver, tem um nó, dobrou a mangueira. Eu vejo muitas pessoas com qualidades, com capacidade técnica nas empresas, pessoas altamente preparadas intelectualmente para fazer algo, mas a ansiedade impede de se posicionar muitas vezes numa reunião. A ansiedade impede a pessoa de raciocinar e ela conseguir colocar as palavras certas no momento certo, numa chamada de atenção de um liderado, por exemplo. Ela impede muito de as pessoas tomarem decisões assertivas positivamente para os seus negócios. Eu tenho visto muito isso. As pessoas param de. E depois eu quero até dar uma explicação fisiológica da neurociência, né, em relação a isso. Teu cérebro para de ser oxigenado e você simplesmente não consegue falar sobre coisas que você sabe, estudou, tem conhecimento. Gi, você, como pessoa, Gi, já passou por alguma situação nesse sentido, onde eu sei que eu sei,
Nunca.
mas. E você já teve muitos pacientes que passaram por isso? Vamos se esconder.
Nunca. Eu sou daquelas que não tenho nem ansiedade, eu sou patológica.
É aquela que está anestesiada.
Caramba! Tive muito, muito, muito. Em inúmeras circunstâncias, ao não saber o que que acontece, né? A gente vai aprendendo ao longo da vida a lidar com determinadas circunstâncias, a partir do momento que elas passam a ser mais habituais, a gente vai diminuindo a nossa ansiedade. Por quê? Porque aquele terreno, ele passa a ser mais conhecido. Agora, há de convir comigo que a vida não tem nada de estabilidade e que é uma circunstância nova em cima da outra, questões que a gente nunca vivenciou, e que às vezes nos pega de uma tal forma que aperta um gatilhaço nosso, né, dessa coisa que eu não sei o que fazer agora, né? Um dos medos, que é um dos medos prevalecentes na ansiedade, né, é o medo da incerteza. Né? Eu
Sim.
não sei o que que vai acontecer, eu não sei o que fazer com isso, eu não sei como agir. Então, em inúmeras situações da nossa vida, a gente não sabe como agir. Seja no emprego novo, eu virei mãe, eu virei pai, eu estou iniciando uma nova função, eu estou iniciando um novo empreendimento, eu casei, eu estou num novo relacionamento onde aquilo ali vai exigir de mim ajustes em algumas coisas. Isso causa ansiedade? Isso causa ansiedade. Eu já tive ansiedade, de me travar a ponto de eu não aceitar uma função, algo que me ofereceram de uma.
Olha só.
Dentro de uma universidade que me ofereceram para eu dar uma pós-graduação, e eu simplesmente travei,
Travou.
bloqueei, travei, não aceitei, fobia, quase um nível de pânico, eu
Entendi.
não consegui dar conta daquilo ali, né? E aí você falou de uma questão, né? Esse sentimento, às vezes, da incapacidade de eu vou dar conta ou não, e exatamente que bate na questão da
É medo, né?
incerteza. Medo, é o medo de não saber se eu vou dar conta ou não daquilo que está sendo me exigido.
Sim.
Né, tem a questão do medo da avaliação, o medo da incerteza. São os dois grandíssimos medos em relação à ansiedade. Né? Como é que eu
E
vou ser
Gi, esses
avaliada?
medos, para a gente ir costurando as ideias, tá? Esses medos, eles estão muito relacionados a um dos principais medos do ser humano, da rejeição.
Da rejeição, 100%.
É, porque o medo do que os outros vão pensar, o medo das incertezas, tá tudo muito atrelado ao medo de eu ser rejeitada, que é um medo que lá no útero, né, a criança já no útero, às vezes a mãe, mesmo que ela queria gravidez, né, que ela super esperou, em algum momento ela diz assim: meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir criar essa criança?
Exatamente. Na neurociência, né, tem se estudado muito essa questão da ansiedade, da depressão dentro da neurociência, e eles falam exatamente sobre isso, né, a questão do desamparo, né? Então, uma criança desamparada, uma criança que não foi ouvida, uma criança que não foi atendida dentro das suas necessidades, dentro das suas, ela não foi vista, ela não foi ouvida, ela foi muito criticada, ela foi muito exigida, ou ela foi renegada, ou ela simplesmente foi deixada de lado. Ela sempre vai entender, a criança 100% das vezes, ela sempre vai entender que aquilo que o outro está fazendo é porque ela não está sabendo fazer algo, ou é porque ela não é suficiente em algo, né? Então, esse
Posso?
desamparo, de acolhimento, de elogio, de reconhecimento lá nos nossos 0, nossos 7 anos, dos nossos 0 aos nossos 7 anos, que é onde a nossa autoimagem, a nossa autopercepção, aquilo que é construído da nossa autoestima é feito. Se eu tenho esse desamparo, se os meus pais
Sim.
não me acolheram, se eles não reconheceram, eu vou ter esse desamparo, que é o quê? É o sentimento de rejeição.
Mas aí eu posso acrescentar sentar com mais uma coisa, só para a gente ter certeza que de uma forma ou de outra a gente está fudido, tá? Só para ter certeza.
Pais,
Porque
não se
assim, ó, quando
preocupem, porque vocês não vão ser perfeitos também, tá?
não, e assim, ó, o detalhe importante é que tem profissionais como nós, né, e profissionais que ajudam a fazer esses estragos. Mas a verdade é que se você foi de alguma forma rejeitado, você tá ferrado. Se você de alguma forma foi super protegido,
Tá
também.
ferrado.
Porque tá ferrado. Por
Dos
quê? Porque
dois.
qual é a ideia que você tem no inconsciente? Que você não é capaz, que alguém tem que fazer por você, né? Que toda
Isso.
hora que aquilo que você faz não tem valia. Então, assim, não fica buscando essas questões, usando como muleta essa coisa coisa de, ai, por que eu no passado isso? Ai, por que eu no passado aquilo? Ei, vamos buscar trabalhar isso, né? Vai buscar um profissional que te ajuda com isso, porque você não precisa lidar com isso pro resto da sua vida. Porque tem gente que prefere ficar o resto da vida apoiado numa muleta, dizendo que não foi amado ou que foi amado demais. Não, isso aí é para a gente diagnosticar, digamos assim, para tomada de consciência. Todos nós, de alguma forma, temos algo para trabalhar, para curar, para ressignificar no nosso inconsciente. Às vezes nós vivemos na nossa infância um trauma, outras vezes não, só foi uma interpretação errada sobre as coisas, porque as crianças, elas têm uma. Elas são muito lúdicas, né? E elas têm interpretações muito diversas de uma mesma coisa. Eu lembro eu que tinha uma ferida muito grande de abandono, e essa ferida, como que uma pessoa que teve pais tão amorosos como eu, tão presentes na minha vida, poderia ter uma ferida emocional de abandono? Acontece que aos 2 anos de idade, quando eu tinha 2 anos de idade, minha mãe teve um outro bebê, esse bebê passou 45 dias mal. Aonde depois, inclusive, ele faleceu. Minha mãe teve que me deixar para ficar com um bebê no hospital. Obviamente, qualquer mãe faria isso. Eu estava bem cuidada com meu pai e com os meus avós. Mas eu interpretei que a minha mãe me abandonou. E não tem a ver com trauma. Minha mãe não me abandonou. Mas essa
Mas
interpretação,
isso é
ela
um
traz
trauma.
uma ferida. É um trauma,
Isso
mas
é um trauma. Não é um
é um
trauma
trauma não
consciente,
por
não
uma
é um
coisa
trauma.
real, digamos assim. É que o que eu estou
Sim.
querendo. É que assim, ó, para nós de que somos profissionais, é fácil a gente ver um pai que bebe, uma mãe que bate, uma mãe que foi embora,
Não.
entende? E então o
Pode ser
que
uma
acontece é
ausência.
isso. Mas o que que a gente quer linkar? A gente não está falando do passado, a gente só quer que vocês entendam aqui que às vezes desencadeia uma ansiedade justamente porque nós estamos em conexão com algumas coisas do passado. Para vocês terem uma ideia, eu tinha uma cliente que às 10 horas da noite a ansiedade dela sempre era maior. E aí, é um horário que ela já estava em casa, deitada, já não tinha tantas coisas. Acontece que nós descobrimos que ela tinha uma memória muito forte. O pai chegava. Uma coisa aqui fora.
Eu não
Lá
sei se
na amígdala do
está
teu
travando
cérebro
para
tem uma
vocês, mas para mim
informação.
travou a tua imagem, Ju.
Não, mas é que a tua internet ali, eu acho que ela tá oscilando um pouquinho. Mas já voltou, já voltou. Então, acontece uma situação aqui fora, às vezes se conecta com uma memória que a gente tem lá no inconsciente e aí faz uma tempestade num copo d'água, né? Aqui, ó, alguém colocou aqui, qual é a relação da ansiedade? O jeito de ser criado com síndrome do impostor tem alguma associação? Porque a gente está falando sobre essa questão, porque a ansiedade, você pode ter uma ansiedade de uma prova, de chegar no horário para as coisas, ok? É uma ansiedade que a gente pode controlar com respiração, com mindfulness, com umas técnicas que a gente vai dar aqui, mas eu quero que vocês entendam que o negócio é mais embaixo, né? E às vezes, realmente, nós estamos trazendo aqui, nós como profissionais dessa área, nós estamos trazendo as conexões que fazem essa ansiedade ser muito grande, te impede de ir adiante, te paralisa nos teus projetos. Então, Gi, o que você tem para dizer sobre essa questão da relação da ansiedade com o síndrome do impostor?
É 100%.
Olha, adoro quando
100%.
essas coisas estão 100%.
Quem não conhece a síndrome do impostor é aquela pessoa que ela acha que ela está sempre enganando, que ela é uma fraude, que aquilo que os outros pensam sobre ela não é uma verdade. Que se a hora que eles descobrirem quem é ela, na verdade, lá no fundo, a hora que eles descobrirem que eu não sou tão boa quanto eles pensam que eu sou, eles não vão. De novo, aí a questão da rejeição. Eles não vão mais me querer. Isso pode acontecer tanto na área de relacionamento, quanto na amizade,
Área
relacionamento amoroso,
profissional.
na área de trabalho. É mais comum na área de trabalho, mas pode ser em qualquer tipo de situação. Onde que se a pessoa realmente, quando ela me conhecer a fundo, ela não vai gostar de quem eu sou, ela vai descobrir que aquilo que eu passei para ela não era uma verdade. Então ela fica constantemente em estado de ansiedade. O que leva
Loucura.
muitas vezes até a pessoa
Esperando quando vai
quando
acontecer
vai
a
acontecer.
descoberta.
E às vezes o que que ela faz? Para que? Como é esse sentimento de ansiedade? É uma angústia enorme, né? É uma ansiedade enorme, por quê? Porque ela está sempre projetando em ansiedade o quê? Ansiedade é um medo do que vai ou que não vai acontecer no futuro, do que eu
Sim.
gostaria ou do que eu não gostaria que acontecesse no futuro. Isso é ansiedade. Eu não tenho ansiedade do passado. Eu tenho ansiedade
Sim.
somente em relação ao futuro. Como eu penso que essa pessoa vai me descortinar, né? Vai descobrir quem eu sou o tempo inteiro, então eu passo o tempo inteiro em angústia, em ansiedade. Para eu eliminar essa situação, muitas vezes eu faço o quê? Eu me comporto de uma maneira que ou eu sou demitida, ou aquela pessoa me deixa, ou as pessoas
Eu
saem do meu
tenho
lado.
ações para sair antes que ela me descubra, meio que isso,
Para
né?
eu não
Antes que ela me
ter o
descubra.
sentimento de rejeição, eu rejeito.
Ô, Gi,
Ou eu
ô, Gi,
faço alguma coisa para sair da situação.
deixa eu falar uma coisa aqui. E na verdade, isso que ela tem medo que as pessoas descubram não é nada de mal, é coisa que ela mesma inventou dela mesma na maioria das vezes, tá? Tipo, as pessoas acham que ela é boa e ela não acha.
A síndrome do impostor, alguém perguntou de onde que vem a síndrome do impostor, eu já falo. A síndrome do impostor eu tenho uma distorção
De mim mesmo.
cognitiva sobre mim mesma. A maneira como eu me vejo, a maneira como eu penso sobre mim, tem uma distorção. É como se eu tivesse um véu na minha frente, aonde me impossibilita de eu enxergar a realidade, ou de eu me enxergar. Eu consigo reconhecer na síndrome do impostor as minhas qualidades, os meus feitos. Eu sempre acho que é por causa de alguma sorte, ou foi porque alguém me ajudou, e não por uma
Nunca
capacidade
sou
minha.
boa o suficiente,
Eu não tenho
nunca sou boa o suficiente, vem daí, né?
exata 100%. Eu não tenho, eu internamente não tenho um balizador dos meus acertos e dos meus erros. Os meus
Sim.
acertos são apagados e os meus erros são enfatizados.
Eita,
Agora você imagina
agora eu
como
quero
é
que
que é
vocês
viver
digam.
o tempo inteiro no erro. Não tem como não ter
Agora
ansiedade.
eu quero ver quem tem coragem de dizer assim: eu tenho a síndrome do impostor. Quero ver nos comentários. Teve gente que pediu aqui, ó: a Gi vai estar no Poderosamente? Sim! A Gi é uma das palestrantes do Poderosamente. Inclusive, ela vai estar trabalhando justamente com a síndrome do impostor. Ela vai estar trabalhando isso lá no Poderosamente. A Gi é uma das palestrantes. Então, tá respondido. Olha, já tem gente que botou aqui, ó: eu
Eu
tenho, a Julie
tenho.
botou eu. É,
Gente,
todos
ó,
nós
só
temos
deixa eu
um
falar uma
grau.
coisa, até para assim, né? Tipo assim, para vocês não se chicotearem, que a gente fala assim, meu Deus, eu tenho isso. Se vocês forem pegar o DSM lá de psiquiatria, se a gente for olhar todas as descrições das patologias, a gente sempre vai se encaixar em alguma coisa.
Graças
Síndrome
a
não é uma
Deus, que daí
patologia,
ninguém fica
exatamente. Síndrome não
diferente
é.
do outro.
Exatamente. É um conjunto de comportamentos que me levam a um padrão comportamental. Isto não é uma síndrome patológica, tá? Foi dado o nome de síndrome, mas não está adequado esse nome. Porém, todos nós temos em algum momento uma situação ou um período ou uma determinada questão aonde a gente se sente síndrome do impostor, né? Todo mundo tem
Ótimo.
em algum momento, todo mundo tem em algum momento. Por quê? Porque ninguém, não existe a possibilidade de uma pessoa ser 100% autoconfiante e saber assim, ah, eu sei de tudo. E eu consigo dar conta de tudo, eu sei de tudo, eu não vou falhar em
Isso
absolutamente nada, eu
se
sou um
chama
super-herói.
prepotência, né?
Ah, e tem o nome de uma outra síndrome para isso, que é o.
É, mas vamos parar, porque senão o povo vai ficar
Que
amanhã só a
vocês vão ver
gente.
lá no Poderosamente?
É, na verdade, nós temos como objetivo no Poderosamente justamente irmos para a prática das coisas, né? O
Exato.
treinamento será uma imersão vivencial. Não é só passar
Não,
slidezinho no
que não
lá na
adianta
tela,
só
não.
ficar no blá blá blá.
Não, nós vamos para o jogo,
Tem que
né?
ter uma intervenção.
Então, você quer. Quem tem a síndrome do impostor, levanta a mão. Eu vou levantar essa, vocês levantam a mão virtual aí, né? Todos nós temos um pouco disso. O excesso das coisas é que tem que sair do nosso caminho para que a gente possa, de fato, performar na nossa vida profissional e ter qualidade de vida. Quando eu falo isso, as pessoas falam, não tem como ter as duas coisas ao mesmo tempo. Tem, meus amores, não precisa escolher entre eu ter dinheiro, eu ter boa performance profissional, sucesso profissional e ter qualidade de vida, sim, existe como fazer isso. E quando você, nós falamos aqui, ó, da ansiedade, eu vou falando alguma coisa que você pode fazer com a ansiedade do dia, baixar a adrenalina. Gente, olha só, presta atenção. A ansiedade, ela é um estado de perigo que teu cérebro está, né? E geralmente ela começa por um diálogo interno, geralmente. Então, nós estamos falando aqui, ó, essa questão da síndrome do impostor, das conexões emocionais que você tem com situação que você viveu na infância, que hoje fazem você ter uma ansiedade muito alta, isso tudo nós vamos destravar lá no Poderosamente. Por quê? Porque nós temos que fazer vivências aonde nós vamos verdadeiramente fazer as mudanças neurais, que é os choquezinhos que a gente dá no cérebro, que a gente fala, né? Para você
É
ter
que
uma mudança rápida.
você precisa entrar num outro estado, você precisa ter
Para
uma
fazer a
condução, né?
mudança.
Por que que as pessoas muitas vezes não conseguem fazer sozinha? Estava vendo, né? 70% das pessoas que têm ansiedade, elas não se tratam, elas não buscam ajuda. 70% das pessoas que têm
Elas tentam
ansiedade,
fazer isso
elas
sozinha e não
tentam
dá,
fazer
né?
isso sozinha. Assim, ó, a gente pode, como você falou, tem algumas técnicas, tem alguma coisa que a gente vai
Que
lidar com a
diminui
ansiedade
momentaneamente, né?
momentaneamente, vai, mas quando ela se torna disfuncional a ponto de travar na minha vida, a ponto de eu não conseguir alcançar, eu não conseguir desenvolver um negócio, eu não conseguir aceitar uma promoção, eu não
Como aconteceu
conseguir
contigo, né?
alavancar no meu, inclusive no meu nível financeiro. Então, tem alguma coisa que é muito maior. Então, eu por mim mesma, dentro da minha força de vontade, eu não consigo acessar isso. Eu preciso de que venha alguém de fora e faça isso com uma técnica específica, né? Não existe, eu falo até para os meus pacientes, eu falo, olha, eu vou conversar, mas se eu não fizer uma intervenção, eu vou ficar só no
Sim.
diálogo. A gente vai passar 10 anos.
Aí é cognitivo, né? Tipo, é assim, ó. Se fosse assim, você vê um videozinho na
Livro.
internet, você lê um livro e muda a tua vida total, né? Mas não é assim. Eu
Pronto. Mudou. Não.
tinha, há 19 anos atrás, naquela situação que eu estava, da depressão profunda, onde eu tentei o suicídio 3 vezes, eu saía 3 vezes por mês, em média, de casa, de ambulância, com síndrome de pânico. Hoje eu não tomo nada, a não ser umas taças de vinho de vez em quando. Hoje eu não tomo nenhum remédio, nem para depressão, nem para ansiedade, mas é um treino diário. Eu tive que passar por um processo na época de ressignificação mental, deixar o passado para trás. As conexões mentais e memórias emocionais que eu tinha, eu tive que tratar isso, ressignificar, resolver essas situações com profissionais
E
capacitados
não
nessa
é, não
área,
é
para
esquecer,
hoje eu
né? Não existe a
poder.
possibilidade de esquecer. Ah, eu vou
Não,
esquecer
não, não.
meu passado. Não, eu não tenho que esquecer. Eu tenho que trabalhar aquilo que
Não
acarreto.
esquece, né? É
Não.
como cicatriz, né? Você olha para a cicatriz, você sabe de onde ela veio, só que ela não dói mais porque não é mais uma ferida. Então você precisa trabalhar essas questões no teu cérebro para que você melhore isso. E olha só o que acontecia. Veja bem, vê se você se encontra, se você se encaixa nessa situação. Olha só. A gente começa assim, ó. Não vou conseguir, não vou dar conta. Ai, meu Deus, não vai dar certo. E é muita coisa, muita
Pensamentos
conta para pagar.
catastróficos.
Isso, que são os diálogos internos. O ser humano fala de 400 a 1.000 palavras para si mesmo por minuto. 400 são os homens e 1.000 são as mulheres, eu acho, né? Mas, mas
A
fala
mulher
por
tem
minuto.
muito
Então,
mais,
se.
a mulher ela tem muito mais, o desenvolvimento da ansiedade, ele é muito maior nas mulheres do que nos homens.
É justamente porque o diálogo interno das mulheres é muito mais intenso. E
Muito.
aí, o que que acontece? Se esse diálogo, presta atenção no que vai acontecer, galera. Olha só. Se esse diálogo interno é negativo, a amígdala, que é a parte do teu cérebro que regula o medo e a ansiedade, ela vai entender que você está em perigo, vai liberar para as glândulas suprarrenais noradrenalina, adrenalina em excesso, vai aumentar o teu nível de cortisol para quê? Para engrossar o seu sangue, para que você tenha força para lutar ou fugir. O seu sangue, praticamente quase todo o sangue do seu corpo, vai para as extremidades do corpo, Para a mão e para os pés. Para quê? Para lutar e fugir. Isso é desde o Homem da Pedra. Lá no Homem da Pedra eram os leões, as onças, e agora são os boletos. Agora é o trânsito, é uma série de coisas. Beleza. Aí o teu coração ele começa a fazer isso aqui. Tum, 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 tum. Por quê? Porque ele está com menos sangue. Ele está precisando trabalhar com mais. É como um carro sem combustível, enfim, ele está. É, lutando aí. O que que acontece? O teu pulmão entende, eu tenho que ajudar o coração, ele tá morrendo, caramba. Na verdade, é só porque ele tá comendo sangue, porque foi para as extremidades do seu corpo. Aí o pulmão, ele para de fazer o processo dele para oxigenar, inclusive, o teu neocórtex, que é o teu cérebro pensante. Aqui dentro do neocórtex, nós temos o hipocampo, é um chipzinho da nossa memória intelectual. Então, nome das pessoas, os meus compromissos, as coisas que eu tenho que fazer, elas estão aqui nesse chip. Só que esse chip
Planejamento,
precisa. Tudo, decisão, tá
decisão,
ali, a decisão
planejamento,
racional.
tudo nessa
Isso.
parte.
Então, o que que acontece? Essa parte do cérebro está sem oxigênio, você para de pensar. Aí vem alguém e dá uma. Por que você não faz isso? Você diz, nossa, como é que eu não pensei isso? A gente emburrece por causa da ansiedade. E tudo começou. Começou aonde? Tudo começou no teu diálogo interno. Então, a primeira dica que eu quero dar para você aqui, depois deixo uma dica aí, a Gi também vai dar uma dica para você, para essa questão imediata, é você acordar e prestar atenção no teu diálogo no primeiro momento que você acorda. É você, durante o dia, prestar atenção no teu diálogo interno. Gente, pensamento negativo, diálogo interno negativo, não é que nem trovoada que você diz assim, eu vou fechar a janela aqui, porque tá vindo trovoada. Quando você vem, já tá aqui. Para mim, para Gi, para vocês, para todos nós. A diferença é quanto tempo eu vou deixar com que se permaneça isso. A Marinha Americana fez. Essa técnica da Marinha Americana eu adaptei uma vez também. Eu já dei entrevista, acho, umas três TVs falando dessa técnica, e uma das fases da técnica é diminuir o diálogo interno. Porque ela percebeu que os soldados reprovavam nas provas justamente no momento que eles precisavam controlar o diálogo interno deles dentro da água, dentro de uma piscina profunda, porque eles eram colocados lá com um cilindro de oxigênio, numa piscina profunda, os treinadores entravam, dobravam as mangueiras para que eles pudessem entender que isso ia ser um processo que acontece constantemente na Marinha, mas eles pudessem entender que aquilo ali estava sob o comando de quem criou a prova. E se eles começassem a dizer, meu Deus, eu vou morrer, o que que o corpo ia fazer? O sangue ia para a ponta dos pés e eles se impulsionam, é automático, iam subir. Na terceira vez que eles emergem, eles eram reprovados. Então, a Marinha Americana começou fazer com que os soldados controlassem mais o seu diálogo interno e mais soldados passaram nas provas. Então, presta atenção que todo o processo da tua ansiedade, ela começa por um diálogo interno, ou por alguma coisa que aconteceu no passado, como a gente já falou, ou por alguma coisa que a gente está com medo que vai acontecer no futuro. E sempre há uma conexão entre esses dois tempos. Então, quando você perceber que você está, não vai dar tempo, não vou conseguir, não vai dar certo e tal, corta. Vai estar tudo bem, vai dar certo. Ah, justo, mas eu não sei. Mas também você não sabe se vai dar errado. Então, usa o tempo é o mesmo que você vai gastar. Então, ao menos, engana teu cérebro que está tudo bem, que vai dar certo, que ele vai colocar você, então, vai diminuir todo esse processo, teu cérebro vai ser oxigenado e daqui a pouco você tem uma solução para o teu problema. Já é
E
uma
às
dica
vezes
que
é
eu deixo
assim,
para
né,
vocês. E
Ju?
agora, uma
Às
dica.
vezes é assim, né? Eu não tenho que saber tudo. Às vezes nós temos uma autocobrança. Joia, tá vendo? Joia, é isso aí. Às vezes nós temos uma autocobrança. Geralmente nós temos uma autocobrança muito grande. No sentido de eu tenho que saber exatamente o que dizer, eu tenho que saber exatamente o que fazer, eu tenho que saber exatamente como me comportar
Querer estar no controle,
e
né,
não.
Gi? Querer estar no controle de tudo,
Hã?
né?
De querer saber, de querer. Eu não posso não saber, né?
Sim,
Então nós entramos,
claro que pode.
e cada vez mais está sendo exigido da gente, acho que em função até das redes sociais, que é um dos grandes fatores da ansiedade hoje em dia, é como se eu sempre tivesse que saber mais, porque está tendo uma enxurrada de informações a respeito de um
É.
monte de coisa, né? Eu olho assim, meu Deus, eu olho as psicólogas falando, o psiquiatra falando, eu falei assim, meu Deus, mas eu não sei isso aqui, meu, mas saiu essa atualização, mas não sei. Então, vem com o sentimento de que eu estou desatualizada, eu não sei, se me perguntarem isso, eu não vou saber. Né? Eu pensando aqui um pouco antes da live, dizendo assim, meu, eu não perguntei nada para justo do que ela ia me perguntar. Para tipo assim, vamos combinar, né?
A
Vamos
gente não
combinar alguma coisa.
combina nada.
Eu disse, ah, não combinei nada com ela. Na mesma hora, eu usei uma técnica que é, e se ela me perguntar, o e se? Né? Até, mas e se isso? Mas e se ela me perguntar alguma coisa que eu não sei? O que que eu vou fazer? Eu vou dizer, não sei.
Isso aí.
Eu não
Exatamente.
estou numa prova na minha vida, gente. Vocês não
Então,
estão
e
numa prova na vida de vocês, onde vocês estão sendo avaliados e vocês precisam tirar 10. Ninguém está
é, a
numa
gente tem
prova
que.
na vida. A gente é que se coloca como se estivesse sendo avaliado o tempo inteiro de uma maneira que as
Excelente
pessoas
é
estão dando
diferente de
uma nota.
perfeito, né?
Então, assim, pá, e quanto a isso? Pá, não sei. Mas vou pesquisar. Né? Mas vou pesquisar, eu
Isso
vou
aí,
ler, eu vou me informar, e a gente não precisa saber tudo. Então, o que que me leva a uma ansiedade muito grande? Eu tenho que saber tudo. Então, quando eu penso assim, mas e se isso acontecer? Bom, e se isso acontecer, eu vou perguntar. Eu lembro que eu estava indo uma vez para São Paulo, num dos nossos treinamentos, e eu resolvi ir de carro. E eu nunca tinha ido para São Paulo de carro, sozinha. Né?
eu
E
lembro
aí eu
disso.
falei, eu vou de carro, né? Não tinha conseguido as passagens de avião, eu tinha decidido em cima da hora, tal, tava muito caro, eu falei assim, eu vou de carro. E olha que eu falei, meu Deus, mas e se eu não souber, e se eu não souber para claro que hora me confundi daqueles, aí eu comecei a ver aqueles rodoanel, aquilo ali fez o meu coração tac, 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 tac. Eu falei, e se eu me perder no rodoanel? Eu disse, se eu perder no rodoanel, o GPS me corrigir. E se o GPS me corrigir? Porque a minha mente, ela dizia o tempo inteiro alguma coisa, ela arrumava algo o tempo inteiro de empecilho ou de uma dificuldade que eu ia enfrentar. Modo protetivo da nossa mente. E se
Sim.
o celular não estiver funcionando? E se a internet não
Meu
estiver
Deus, né? Ele
funcionando?
busca tanta
Eu
coisa,
falei,
né?
bom,
A mente é
eu
muito
vou
doida.
errada até um ponto onde eu encontrar alguém. Quando eu encontrar alguém, eu vou perguntar. E essa pessoa vai me dizer e eu vou achar. E se não tiver ninguém? Então a nossa mente ela vai buscando e você vai fazendo o quê? Você vai arrumando sempre alguma outra coisa para dizer, bom, se isso acontecer, e se eu não souber, e se acontecer isso, o que que eu vou fazer? Eu vou pedir ajuda, eu vou perguntar, eu vou parar o carro, eu vou dar meia volta, eu vou para o ponto
Posso
antes
falar uma
daquele
coisa?
ponto.
Eu, nessas horas, eu uso muito assim, ó, cala a boca, Jus. Cala a boca. Porque
Eu
eu
uso
preciso
mentira.
mandar o meu diálogo interno aqui. Porque, gente, o cérebro é muito doido, né? Ele procura tudo que pode dar errado. Porque ele. Olha, ele é um filho da mãe, na verdade. Porque ele acha.
Ele é treinado para catastrofizar, né?
Sim, por quê? Porque ele tem, ele pensa, ele só pensa nele, ele só pensa no trabalho que ele tem que fazer que te manter vivo. Então ele pensa em tudo que pode dar errado para ver, olha, pensa nisso, que você pode morrer, pensa nisso. Ele tá só fazendo o trabalho dele. É o que eu falei num vídeo, acho que ontem, hoje, que eu postei, que o cérebro não tá nem aí pra tua felicidade. É você que vai ter que estar aí. Ele vai pensar em todas as impossibilidades, tudo que pode dar errado. Até para te proteger um pouco é importante. Só que o excesso disso é como a gente disse, já pega e vai resolvendo. Vai resolvendo. E às vezes manda tu calar a boca, sabe? Ó, cala a boca, Jesus, deu, sabe? Ah, eu posso resolver algo agora? Disso? Posso? Então resolvo. Que é o e se? Resolvo. Não posso? Então, sabe? Ah, Jesus, parece fácil. Não, não é fácil, mas é possível.
Treino.
É treino.
É
É
treino.
treino.
Isso é treino, né? Eu falo assim que eu uso muito a técnica do duvidar de si mesma, né? Nós não somos oráculos, tá, gente? Não é tudo que a gente diz para a gente mesma, e principalmente, né? Até porque 80% do que a gente diz para a gente mesma é negativo. Então, nós não somos oráculos da verdade de que aquilo tudo que a gente está projetando vai acontecer. Então, quando esse oráculo dos infernos vem na nossa mente, né? Eu olho e falo assim, mentira!
É uma quebra.
Mas você não vai conseguir! Mentira! Aí o
É.
que que eu faço? Eu imediatamente eu lembro de uma ou duas ou três situações do qual eu dei conta de algo. Se eu
Olha,
não.
isso aí.
Lembra que eu falei da questão do reconhecimento? A pessoa tem o síndrome do impostor, ela não tem o quê? Ela
O
tem a
diário de vitórias,
incapacidade.
enfim, né?
Ela é incapacidade de reconhecer os seus acertos. Então, imediatamente eu penso, tá, mas isso aqui eu já dei conta. Não, mas eu já passei por situações semelhantes, eu já passei por isso e eu dei conta. Ou aconteceu isso, eu fiz isso, eu dei um jeito. Então, nesse eu dei
Sim.
um jeito, eu dou conta. Quando eu lembro das minhas situações onde eu tive sucesso, diminui significativamente. Então, é duvidar de si mesmo. Duvidar daquela parte que está dizendo que a gente não vai conseguir, que a gente não vai dar conta, você olha e fala assim, mentira. Igual que não
Mentira.
tem um videozinho de uma criança que a mãe
Mentira, mentira.
fala,
Não tinha
ah, porque na
mesmo uma
escola
menina.
disseram alguma coisa e ela fala, mentira!
É verdade.
É bem
É bem isso.
essa criança que eu encarno. Eu olho e falo, mentira, mas disseram que você fez isso, mentira!
É isso aí.
Né? Então,
E
se eu
olha só,
posso
gente, é
mentir para
importante.
mim mesmo, se eu quero acreditar naquilo, se aquilo que a minha
É.
mente, se aquilo que a minha mente acredita se torna uma verdade, então eu posso acreditar. Acreditar que aquilo que eu estou dizendo para mim mesmo é uma mentira.
Exata. Olha, olha que técnica. Gente, olha só. As pessoas, muitas vezes, elas chegam até nós, né, Gi, e elas acham que a gente vai dar uma fórmula mágica, né? Que a gente
Não, eu sou
vai,
milagreira.
tem uma varinha de condão e toca e passou. Ó, isso eu chamo de SOS da mente. Se você tá com dor de cabeça, o remédio não vem para você correndo, né? Você tem que ir atrás do remédio que você quer para aquela dor específica. A mesma coisa é na mente. Você tem que guardar essas técnicas e no momento que você precisar, você precisa usá-las. Aqui é um trabalho imediato. Quando você faz isso que a Gi passou, do mentira, quando você fala coisas positivas para você ao invés de negativa, né? Quando você faz o e se, você quebra aquele estado na hora. Você, o
Você sai
cérebro, ele não
da
pensa em duas coisas.
paralisação, né?
Sim, você sai das impossibilidades para ir para o campo das possibilidades, porque dependendo do que você aciona aqui, o teu cérebro olha só para o problema. E detalhe, aonde está o problema, não está a solução. E eu estou dizendo desde o início aqui, isso aqui são técnicas para você usar a toque de caixa no seu dia a dia. Agora, preste atenção nisso que eu vou falar. Se você sente que isso é muito repetitivo na sua vida constante, muito alto, você precisa buscar entender quais são os gatilhos que estão levando você a ter esse alto nível de ansiedade constante,
Exato.
porque vai virar algo patológico, algo crônico, e você precisa buscar. Na maioria das vezes, o que eu tenho visto nas minhas mentorias dentro de empresas é ressignificar algo do passado que está ali dentro, muito forte ainda, e que é como uma ferida que você enfia o dedo de vez em quando e aquilo começa a inflamar de novo. Então, a gente tem que curar essa ferida com técnicas específicas da neurociência, da psicologia cognitiva, da PNL. Nós temos que usar essas técnicas, que é o que eu e a Gi usamos nos nossos trabalhos também. E nós, para isso, inclusive, que nós criamos a imersão poderosamente. É justamente para você entender o poder da sua mente e você acionar os botões certos na hora certa e ter, então, os resultados que você quer na sua vida e não o que você não quer. E muitas vezes, para você viver melhor o presente, para projetar um futuro melhor, criar um futuro melhor, você vai precisar voltar ao passado. Não sozinha, porque se voltar sozinha para o passado, você fica só mergulhada no negativo e você não acha saída, só piora, que mais foca se expande. Então, a ideia da imersão, e justamente a Gi, uma das palestrantes que vem apoiar muito a minha parte, eu vou estar trabalhando uma média de 14, 15 horas no Poderosamente, tá? E a Gi vai dar uma palestra lá e vai me apoiar também nas vivências que eu vou fazer com vocês, porque nós somos treinadas pela mesma escola e a gente se apoia nessas vivências, porque sim, nós vamos ter que ressignificar o passado, nós vamos ter que tirar esses nós que estão impedindo você de ir adiante, nós vamos ter que curar essas feridas ali para que você consiga ter um comportamento diferente. Para você conseguir aceitar as promoções, buscar novas promoções com confiança em você, para que você consiga vender mais, liderar melhor, para que a sua vida profissional, de fato, ela avance de uma forma que automaticamente você vai ter liberdade emocional e financeira.
Quebrar a
Porque quando...
resistência, né?
Isso, quebrar a
E é
resistência,
muito
inclusive a
interessante,
tua
gente,
especialidade.
porque quando a Ju fala dessa questão da imersão, e eu participei de algumas e fizemos o nosso curso de formação de treinadora juntas, a primeira vez que eu participei de um curso desse de imersão foi um uau! Uau! Falei, uau! Acho que eu fiz umas três vezes, acho que eu passei 3 dias arregalado. Por quê? Porque quando uma coisa é você trabalhar, né, não é isso que, né,
Uma
de vez
palestra,
em
um
quando ouvir
podcast,
uma
é legal.
palestra, ouvir um áudio. A outra coisa é você pegar um processo, porque a imersão ela faz o quê? Ela é um processo onde é pensado do início ao final, uma coisa engatando na outra. Né? Não, nenhuma vivência nessas imersões, elas são dadas de maneira aleatória. Da maneira como começa e da maneira como termina, tem um porquê. Então, tudo que é trabalhado, todas as técnicas, todas as vivências, tudo aquilo que é feito, tem um propósito, onde vai engatando, onde vai assim, imagine que vocês é a tal da história da cebola, né? Você começa lá. Não, não se começa dando uma pancada, então você não vai receber um pancadão. Você vai fazer o quê? Você vai receber o acolhimento, você vai tirar a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, aonde você vai se permitindo entrar lá no teu submundo, permitindo, dando a permissão, a autorização para o teu sistema ir lá e buscar a informação que ele precisa. É isso que a imersão, que é isso que essa imersão que a Júcia vai fazer faz. Então, é extremamente válido, é um momento onde você vai se desligar do restante das coisas, você vai se focar naquilo ali onde a gente tem muito mais resultado, né? Sair das distrações, tirar aquele tempo único e exclusivamente para você. Às vezes a gente não faz isso, a gente cuida de todo mundo, né? Eu cuido de todo mundo, eu dou suporte para todo mundo, eu faço para todo mundo, mas e eu? E eu cuido de mim e onde que eu estou nessa história, né?
E
Então
quero.
é extremamente válido, super, super recomendo vocês participarem, porque eu tenho certeza que vocês vão sair de lá dizendo uau!
Uau.
Assim como
Chegando
eu,
lá já dizendo
uau!
uau, né? E olha só, por que que é imersão, gente? Porque só tem duas formas de o cérebro fazer uma mudança. Ou uma frequência de novos hábitos, todos os dias, durante um bom tempo, você fazendo novos comportamentos,
Repetição.
até virar novos hábitos, que daí vão virar novos resultados. E detalhe, funciona? Claro que funciona, tá? Claro que funciona. Acontece que você tem muitas distrações, demora um pouco mais de tempo. Quando você, a segunda forma de mudar um comportamento rápido é o impacto emocional, é você ter em pouco tempo muito conteúdo. É o intensivo, é como aprender inglês em intensivo ou aprender inglês fazendo 3, 5
Gera
anos. Então a
um trauma no
imersão não é algo...
positivo, né?
Isso. A imersão não é algo que eu posso fazer sempre, até porque ela requer muita energia, né? São muitas horas de palco. Eu fico 14, 15, 16 horas no palco. Eu amo fazer isso, mas ela requer realmente uma preparação antes, depois. Os dias de treinamento são bastante intensos. A minha conexão com os alunos tem que ser muito forte. A minha conexão espiritual, a minha conexão emocional, ela tem que estar muito bem equilibrada aí para acontecer. Então, eu não faço tantas vezes, mas eu amo fazer porque é uma possibilidade de destrave muito rápido. Às vezes, tem gente que fala assim: eu fiz anos de terapia numa imersão, eu consegui fazer isso aqui, destravar na hora. Porque realmente as técnicas são muito bem pensadas, não são técnicas inventadas pela gente, tá? São técnicas inventadas, são técnicas estudadas, né, por profissionais cientistas que buscam cada vez mais entender o cérebro e a mente. Então, o Poderosamente, ele é todo construído para que você, de fato, encontre, se liberte e você consiga acionar o poder que você tem na mente para criar uma vida que você merece,
para você ter uma vida profissional de propósito, com resultados, resultados de você se sentir bem onde você está trabalhando, com o que você está trabalhando, e resultados financeiros, porque quando nós estamos emocionalmente bem, o dinheiro é uma consequência. Nós vamos ver sobre isso, sobre tudo isso. Nós vamos ter, além da Gi, mais 7 palestrantes, nós vamos estar em 9 comigo. Então, vai ter pessoas falando sobre liberdade, sobre inteligência financeira, inteligência emocional, inteligência de posicionamento, inteligência de relacional. E nós vamos fazer o quê? O objetivo é nós criarmos, você conseguir acionar, transformar a sua mente numa mente clara, numa mente confiante, numa mente próspera. Nós vamos desenvolver essas inteligências de forma vivencial. Tem muita gente que diz assim: ai, mas são 20 horas, 2 dias. Esqueçam que vocês vão ver as horas passar. Vocês não veem as horas passar, porque a gente sai de uma palestra para uma vivência, de uma conversa para uma dinâmica, e quando você vê, como a gente disse, é tudo muito pensado, como a construção de um prédio, para a gente chegar no final do domingo e você dizer assim: uau, mesmo. Porque você vai dizer uau no começo, você vai dizer uau mesmo. A gente está muito empolgado com isso. Alguém já pediu aqui quando vai ser o Poderosamente? 22 e 23 de fevereiro, aqui no Riviera, aqui porque eu estou em Itajaí agora, né? Mas
Eu também.
eu estou, isso também, né? Aqui no Riviera, na Praia Brava, Itajaí, vai ser um evento de 20 horas com 9 profissionais desenvolvendo você para que você tenha liberdade emocional e liberdade financeira. Seira, tá?
É
Então eu
assim,
quero
né?
que
Eu
você.
tirar, é tirar o tempo, é tirar o tempo para afiar o machado emocional, né? É tirar o tempo.
Isso.
É tirar esse tempo, são 2 dias, gente, são 2 dias. Eu
Isso.
não estou
Não, e
falando
assim,
de um
as
mês.
pessoas. É investimento, né? De tempo, investimento de dinheiro, claro, de tempo, né? Mas as pessoas, a maioria das pessoas que vêm são pessoas que são ótimas no que elas fazem e elas querem ir para o próximo nível do jogo. Já tentaram ir muitas vezes, tem um medo que trava, parece que tem uma âncora invisível nos pés e que não sai. E aí vai para frente, dá 2 passos para frente, 3 para trás, né? Coloca todo um planejamento no papel, estudou bastante, tal. Mas tem gente que sabe nada em relação a essa pessoa e tá mais lá na frente do que ela. Por quê? Por causa do poder da mente, de usar os botões certos, acionar os botões certos, você
Desbloquear
trabalhar,
para se permitir, né?
isso, ressignificar o passado para você viver melhor o presente, para conduzir a tua vida para um futuro que você quer e merece. Então, antes de a gente dar o recado final dela, olha só. Para participar, você pode chamar aqui no privado, você pode ir no link da bio, clica lá, vai no Ads, ou vai na nossa página do evento, que explica mais ainda do evento, tem depoimentos de pessoas que já participaram. Entra em contato com a nossa equipe comercial, a gente vai possibilitar, vai arrumar uma forma de você estar com a gente da melhor maneira possível, e vão ser 2 dias transformadores. E detalhe, sabe o que é mais mágico, Gi? E acho que tu concorda aí com isso. Nós vamos para o palco e a gente se cura de uma série de coisas, né? A gente ajuda as pessoas na nossa missão de alma, nós ajudamos as pessoas a encontrar o valor que elas têm, acionar os botões certos, e nós também curamos e aprendemos cada vez mais com cada um que está lá. Então é um processo mútuo tão legal, tão poderoso, e saber que nós podemos levar as pessoas para o novo nível do jogo é incrível, né? Então, ó. Quer participar do Poderosamente? Entra em contato aqui com a nossa equipe, manda aqui no privado, vai no link da bio, chama alguém e se inscreve. E assim, ó, aí o teu cérebro vai começar: ah, mas dê 2 dias. Cala a boca. Manda ele cala a boca. Manda ele cala a boca. Ah, mas é que eu tenho que investir. Manda calar a
O
boca,
impostor,
porque
poxa,
nós
o
também.
impostor.
Eu já investi, eu fiz a conta esses dias, mais de 500 000. Eu investi em treinamentos. Podia ter um big apartamento já. Mas valeu muito a pena, porque eu transformei a minha vida, a minha saúde, as minhas finanças, meu reconhecimento profissional. E eu transformei a vida de muita gente a partir disso. Então, eu prefiro esse investimento. Ai, mas é que eu não sei se é para mim. Se você está aqui ouvindo essa live, manda calar a boca. Vai, é para ti. Você está pronta, você está pronto para participar. Sabe? Não deixe os teus sabotadores internos decidirem sobre a tua vida. Deixa você decidir sobre a tua vida. Diz, eu vou investir nesse troço, eu vou fazer isso, que eu quero mudar de vida. Não tem como você ter um resultado diferente na tua vida se você não fazer coisas diferentes. E não tem como você fazer coisas diferentes se você não for uma nova pessoa. A pessoa que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar para o próximo nível. Então, ó, se liga, a oportunidade está aí. Os valores são altamente possíveis. A gente parcela, é só você decidir. Ó, sabe o que é isso aqui? Ó? Isso aqui é decisão, é um estalar de dedos. Você decide e a tua mudança começa a acontecer, tá? Gi, deixa o teu recado final aí para esses maravilhosos, essas maravilhosas que estiveram com a gente. Porque se deixar nós duas aqui, meu amor, amanhã às 5 da manhã nós estamos ainda aqui falando.
Frouxo. Primeiro quero agradecer a todos vocês, né? As pessoas que estão aqui, que ficaram com a gente nessa uma hora. A gente ficou uma hora aqui. Agradecer a todos vocês. E vocês já começaram o processo de permissão de vocês estando aqui nessa live, né? Então é eu me permitir ouvir, eu me permitir me autoconhecer, é o que faz a gente conseguir evoluir. Então, eu acho que uma das coisas principais é eu me permitir. O maior medo das pessoas, às vezes, não é o fracasso, é o sucesso. Então, elas inventam várias coisas para elas não crescerem. Elas inventam várias coisas para elas se manterem onde elas estão. Por quê? Porque o sucesso ele exige uma série de coisas que a gente tem medo, né? Então, o medo de ser exigido, o medo de decepcionar, o medo de eu não atender uma expectativa, o medo de eu me frustrar, o medo de uma série de coisas. Então, um dos nossos grandes medos é o sucesso. E participar dessa imersão é você dizer, eu não quero mais ter medo do sucesso, eu não quero mais ter medo de crescer, né? E quando a gente fica bem, eu sempre falo, existe uma melhor maneira de ajudar o mundo, é começar por si mesmo, né? Se eu quero que o outro fique bem ao meu lado, se eu quero que a minha família ou que as pessoas ao meu redor fiquem bem, se eu quero ter um senso de contribuição em relação ao mundo, se eu quero contribuir para um mundo melhor, eu tenho que começar comigo mesma. Não é apontar para os outros. Eu convido os outros, eu falo assim, vamos junto. Mas não vá para essa imersão pensando em outra pessoa. Vá pensando em você. Porque tudo começa e tudo termina com a gente. O nosso sucesso ou o nosso fracasso começa e termina com a gente. Então, permita-se, se autorize a fazer isso. Se autorize a dar esse tempo, a investir esse tempo em você. Porque vale muito a pena. Porque nada é melhor nessa vida do que uma coisa chamada paz interna. E se eu tenho todas essas cargas emocionais que eu carrego, eu não tenho paz. E se eu não tenho paz, eu vou viver para quê? Né? Vem uma desesperança
muito grande. Não prospero, né? Não prospero.
É um processo, é uma desesperança, né? E para isso a gente precisa o quê? Se desafiar, se permitir fazer coisas diferentes, né? Então permita-se, né? Se autorize. Esse é o meu recado. E o meu agradecimento, Jus, por ter me convidado, por confiar em mim, né? Pela confiança, né? No meu trabalho, por eu estar aqui com você. Vamos juntas, estamos. Demorou para isso acontecer, mas aconteceu.
Mais do que nunca, né? E eu realmente só trago para trabalhar comigo quem eu acredito no propósito. Então, essas pessoas que estão comigo, que vão estar comigo no Poderosamente, são pessoas que eu acredito nos propósitos delas e eu sei que elas têm missões de alma muito parecidas com a minha, que é contribuir para a humanidade. E só para finalizar, deixando a minha mensagem para você, é o que a Gi falou faz muito sentido, obviamente, e o medo do sucesso, ele é enorme, tá? Eu digo que às vezes a gente está dentro de uma gaiola e a gente olha, aqui tem gaiola, aqui tem grade, aqui tem grade, aqui tem grade, e a porta tá aí e ela tá só encostada. Às vezes a gente não vai lá ver se ela tá só encostada e às vezes a gente até sabe que ela tá encostada, mas nós não temos coragem de lidar com o que vem depois da porta. E no Poderosamente nós vamos te mostrar que o que vem depois da porta é seu, que você tá preparado, que vai ser ótimo, que vai ser incrível, você merece isso. E que nós vamos te ensinar como é que você vai fazer o medo se movimentar. Porque coragem não é não ter medo. Coragem é saber fazer o medo se movimentar. Então, Gi, ó, Obrigada. Obrigada a cada um de vocês que esteve nessa live aqui. Espero que tenha feito sentido, que contribuiu para a vida de vocês. E de verdade, eu quero ouvir vocês lá no Poderosamente dizendo: Ju, se eu assisti a tua live e eu decidi vir aqui na imersão, porque isso acontece muito. E eu digo, imagina se uma live fez a diferença na tua vida, imagina o que uma imersão de 20 horas vai fazer por você.
Revolei.
Beijo para todos. Ótima noite. Obrigada.
Um beijo grande. Tchau. Obrigada.